DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Hoje está com Glória Sousa e Cristina Krippel com as principais notícias desta quinta-feira, 10 de abril.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas votou uma missão de paz para a República Centro-Africana. A resolução apresentada pela França em Nova Iorque foi aprovada por unanimidade. Cerca de 12 mil capacetes azuis deverão intervir para pôr cobre à violência entre as milícias cristãs e muçulmanas naquele país africano. Além disso, o Conselho de Segurança decidiu que tropas francesas deverão prestar apoio aos capacetes azuis. Entretanto, o Parlamento Federal Alemão em Berlim, por seu lado, aprovou hoje a participação de soldados alemães na missão de paz da União Europeia na República Centro-Africana. A situação na República Centro-Africana está também no centro das conversas hoje em Luanda, entre responsáveis americanos e angolanos, disse na capital Luanda a secretária de Estado adjunta dos Estados Unidos da América para os Assuntos Africanos. Para hoje estava previsto um encontro entre Linda Thomas-Greenfield, ministra das Relações, com o ministro das Relações Exteriores angolano, Jorge Chicoti. Para sexta-feira, a representante americana tem agendado encontros com a sociedade civil e representantes de formações políticas da oposição angolana. O governo moçambicano e a Resistência Nacional Moçambicana RENAMO, o principal partido da oposição, divergiram em relação ao desarmamento do braço armado do movimento. Em declarações aos jornalistas, no final de mais uma ronda negocial nesta quinta-feira, para pôr fim à crise de meses no país, o vice-chefe da delegação do governo, Gabriel Mutis, disse que Maputo defende um desarmamento paralelo ao cessar-fogo entre as duas partes, com o acompanhamento dos observadores internacionais. Mas o chefe da delegação da RENAMO, Simon Makuyana, afirmou que a questão do desarmamento não deve ser parte da discussão sobre os termos de referência da missão de observação internacional. O ex-presidente moçambicano Joaquim Chissano e chefe da missão de observadores eleitorais da União Africana pediu hoje aos guineenses que estejam prontos para aceitar com calma os resultados das eleições de domingo. De acordo com Chissano, que se encontra em Bissau, capital da Guiné-Bissau, estão reunidas todas as condições para a realização das eleições naquele país. A União Africana tem uma equipa de cerca de 60 pessoas na Guiné-Bissau para acompanhar as eleições gerais de domingo 13 de abril. Já a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, teme problemas com a aceitação dos resultados das eleições gerais na Guiné-Bissau, referiu hoje Kabine Komara, dirigente da Missão de Observação Eleitoral. O antigo primeiro-ministro da Guiné-Conakry integra uma equipa de 200 observadores dos 14 países da CDAO que estão na Guiné-Bissau. Pelo menos 8 pessoas foram mortas no norte da Nigéria em vários ataques alegadamente realizados pelo grupo radical islâmico Boko Haram contra uma esquadra da polícia, um banco e um tribunal, informaram hoje média locais. Os ataques, nos quais foram mortos 7 polícias e um segurança, ocorreram na quarta-feira na cidade de Guaram, no estado de Jigawa. Segundo estimativas da Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, a Rússia estacionou entre 35 mil e 40 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. O diretor do Centro de Gestão de Crise, General de Brigada Dikin, disse no quartel-general da NATO em Mons, na Bélgica, que se trata de tropas de intervenção rápida. Na opinião deste oficial, os soldados russos têm a capacidade de agir no espaço de 12 horas após uma decisão política. O secretário-geral da NATO, Anders Fogh Rasmussen, voltou a exigir de Moscovo que retire as suas tropas. O Conselho da Europa retirou temporariamente aos deputados russos o direito de voto na Assembleia Parlamentar por causa da crise na Ucrânia. As sanções vigoram até ao final do ano. A exigência de uma exclusão dos deputados russos foi rejeitada. Nos debates que antecederam a decisão, a Assembleia condenou a anexação da Península da Crimeia como violação do direito internacional. A esta Assembleia pertencem 380 representantes nacionais dos 47 Estados-membros do Conselho. O presidente russo Vladimir Putin enviou hoje uma carta a 18 dirigentes europeus em que manifesta extrema preocupação com a dívida de gás da Ucrânia e alerta para possíveis problemas no abastecimento da Europa, anunciou o porta-voz do presidente russo. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite com Glória Sousa.
DW. Jornal da Noite.
Já está em Bissau Joaquim Chissano, o chefe da missão de observadores eleitorais da União Africana. Votaram hoje, antecipadamente, nas eleições guineenses, os militares e membros das forças de segurança que estão mobilizados para domingo, o dia oficial de ida às urnas. A Alemanha aposta mais na ajuda ao desenvolvimento. São estes os destaques do Jornal da Noite, mas há mais. A 3 dias das eleições gerais na Guiné-Bissau, chegou hoje à capital Joaquim Chissano. O antigo presidente de Moçambique lidera a equipa de observadores eleitorais da União Africana. Chissano acredita numas eleições ordeiras e apela à calma, sobretudo depois do pleito. A partir de Bissau, Brahim Adaram tem mais informação.
O antigo presidente moçambicano, Joaquim Chissano, chegou esta quinta-feira a Bissau para conduzir a missão de observadores eleitorais da União Africana, composta por 59 elementos. Falando aos jornalistas no Aeroporto Internacional de Bissau, Joaquim Chissano manifestou-se preocupado com a situação após a divulgação dos resultados eleitorais, pelo que apela desde já a calma e respeito pelo veredito das urnas.
Nós estamos muito confiantes que essas eleições vão decorrer num ambiente bom, porque até agora o ambiente é de calmia e que nós só temos a exortar todo o povo da Guiné para manter a calma durante todo o processo eleitoral e estar preparada para aceitar os resultados que saírem dessas eleições, sabendo que há muitos candidatos. O que nós queremos é eleger um, e esse um deve ser abraçado por todo o povo.
Em fevereiro, o ex-presidente de Moçambique mostrou-se indisponível para a tarefa devido a outras missões e por considerar que o processo estava bem entregue nas mãos do ex-presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, representante da ONU em Bissau. Agora, Chissano mostra-se confiante que o ato de votação será um sucesso que vai permitir a estabilização e o desenvolvimento do país.
Realmente tirar este país da situação de pobreza em que se encontra e, posso dizer, de um certo isolamento que não nos convém. Nós, na União Africana, queremos que todos os nossos membros estejam juntos, colaborem e que tenham progresso e desenvolvimento dos seus próprios povos. A calma é muito importante, sobretudo depois do processo eleitoral.
Também nesta quinta-feira, o presidente do Ghana e presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, John Dramani Mahama, realizou uma visita relâmpago de algumas horas à Guiné-Bissau para apelar ao voto e dirigir palavras de apreço às autoridades de transição pelos esforços consentidos durante os 2 anos de mandato. A CEDEAO tem 220 observadores eleitorais na Guiné-Bissau, sendo a maior comitiva do género no país, refletindo o interesse de que não se repitam episódios de instabilidade. Recorda-se que o John Dramani Mahama foi eleito para a presidência da CEDEAO na 44ª Cimeira da Organização, realizada em Yamoussoukro, Costa do Marfim, no final de março. Na sua deslocação a Bissau, John Mahama teve uma recepção calorosa no aeroporto, sob fortes medidas de segurança. Entretanto, a 24 horas do fim da campanha eleitoral, a função pública do país está em greve de 3 dias para exigir o pagamento de 3 meses de salário em atraso. Por outro lado, os funcionários reclamam que o governo leve avante o acordo assinado no final do ano passado, com vista ao cumprimento dos salários dos professores e profissionais de saúde, como nos conta Laureano Pereira, um porta-voz sindical.
O governo terá que honrar os seus compromissos. Não pode ter os funcionários a trabalhar e não estão a receber. Estão, mais uma vez, a ostentar carros de luxo, estão a fazer campanhas de luxos e não têm dinheiro para pagar funcionários. Os funcionários estão a morrer de fome e os governantes estão a roncar as viaturas nas praças públicas, fazendo aquilo que não corresponde com a ética e também com a deontologia profissional.
Os professores das escolas públicas estão em greve até dia 7 de maio. Brahim Adaram, Bissau, DW.
Este é o tema da nossa pergunta de hoje. O que é que deseja, enquanto cidadão da comunidade lusófona, aos guineenses para estas eleições? Contamos com a sua participação. Tem várias formas de nos contactar. Tome nota.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de. ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E continuamos na Guiné-Bissau, onde os militares e membros das forças de segurança que vão estar mobilizados no domingo foram os primeiros a votar. Cerca de 2 mil elementos das Forças Armadas, Polícia, Guarda Nacional e outras autoridades foram chamados hoje às urnas nas instalações de cada uma das 9 comissões regionais de eleições do país. O nosso enviado especial da DW África, Márcio Pessoa, acompanhou o processo.
A percussão acelerada do apoiante do partido anuncia o início das eleições na Guiné-Bissau. Nesta quinta-feira, votaram integrantes das forças de segurança e alguns profissionais de serviços essenciais que deverão estar livres no domingo para atender aos demais eleitores. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Augusto Mendes, diz que em Bissau ainda restam alguns encaminhamentos de material para a Assembleia de Voto. No interior, segundo o presidente, está tudo pronto. Parte do material segue hoje para o voto dos eleitores na diáspora. Existem cartões de eleitores que ainda não chegaram aos respectivos titulares. Augusto Mendes disse que quem não tem cartão não vota.
Neste momento, poderão ainda sobrar alguns cartões para entregar, mas a maioria já foi entregue. Situações que têm a ver com dificuldade da distribuição dos cartões, que se publicitasse nesses últimos dias para que todos possam terem os seus cartões no dia do pleito eleitoral.
Ele concorda que a segurança é um ponto sensível destas eleições. A reportagem da DW esteve em cidades do leste, onde a disputa pelo voto é bastante ranhida, e ouviu reclamações de intimidação de militantes. Mendes acha que tudo vai correr bem neste final de semana.
Medidas foram tomadas, a sinergia de esforços entre a Força de Defesa Nacional e a Força da Ecomiba, que se encontra instalada no país depois do golpe de Estado, penso que teremos condições necessárias para que o processo decorra no clima da normalidade.
Augusto Mendes garantiu que não há qualquer pendência financeira com os colaboradores das eleições de 2012 e destas eleições. Houve reclamações durante a semana sobre recursos que estavam sendo retidos. No entanto, segundo o presidente da CNE, tudo foi resolvido.
A comunidade internacional disponibilizou meios para o pagamento desses atrasados e mais, enfim, os encargos inerentes ao processo atual.
Mas alguns setores da sociedade guineense estão frustrados com a postura dos partidos políticos nestas eleições. Aissatou Camará Ndiaye, da Rede Nacional de Luta contra a Violência de Gênero e na Infância, prevê a participação em massa das mulheres durante a votação, mas acha que, infelizmente, as mulheres não terão o espaço desejado no parlamento. Apesar da campanha da sociedade civil para sensibilizar os partidos, pouco foi garantido.
Para se eleger, precisa estar na lista de candidatura. Nós temos um universo de 29 círculos eleitorais. O partido que tem mais mulheres na cabeça de lista é o partido PAGC, com 6 mulheres somente na cabeça de lista. Se estamos a dizer que é o partido que mais tem mulheres, é porque os outros partidos têm menos de 6 mulheres. 6 num universo de 29 círculos, isso ronda uns 20%, não chega 25% das mulheres que estão na cabeça de lista. Isso significa que não vamos ter o número de mulheres que queríamos ter neste parlamento que nos avizinha.
De Bissau, Márcio Pessoa, DW.
No domingo vai poder acompanhar a nossa emissão especial sobre as eleições na Guiné-Bissau com comunicação em direto com o nosso enviado especial, Márcio Pessoa, a partir da capital guineense. Recordo-lhe a pergunta de hoje. A 5 dias das eleições, quais são as suas expectativas para a reta final da campanha? Contamos com o seu comentário. Escreva-nos para o afriportug@dw.de ou então envie um SMS para o número 0049-1758-198273.
DW. Saiba o que se passa no mundo com a sua voz da Alemanha.
Passamos agora à Alemanha, onde o Executivo aumentou o orçamento para o Ministério da Cooperação Económica. Para o ministro da pasta, Gerd Müller, a ajuda ao desenvolvimento contribui para muitas melhorias, como nos relata Cristina Kripal.
Perante um plenário praticamente vazio, o ministro Müller afirmou:
o aumento decidido faz com que este seja o orçamento mais elevado de sempre do Ministério do Desenvolvimento.
Em números concretos, verifica-se para o ano fiscal 2014 um aumento de 147,4 milhões de euros sobre os 6,44 mil milhões de 2013. Para o próximo ano está planeado mais um ligeiro aumento da verba. No Parlamento, o ministro Müller acrescentou que muitos cidadãos alemães lhe perguntam com frequência se faz sentido gastar tanto dinheiro com a ajuda ao desenvolvimento. O político conservador diz que responde sempre pela positiva. No seu entender, a ajuda ao desenvolvimento é uma história de sucesso que contribuiu para muitas melhoras no mundo, especialmente em África. Gerd Müller não minimiza os enormes desafios que a transformação demográfica representa para a política de desenvolvimento, mas defende que com coragem será possível resolver problemas como a alimentação da população mundial. Segundo o Ministério, a parte de Leão da Verba destina-se à cooperação bilateral, estatal e técnica. O resto reverterá a favor de iniciativas prioritárias, como o programa Um Mundo Sem Fome, que receberá 70 milhões do orçamento autorizado. Também a Iniciativa de Estabilização do Norte da África e do Médio Oriente receberá ajudas para estes estados fragilizados. E estão previstos outros 20 milhões para fomentar a democracia e criar perspectivas futuras a nível local. O ministro Müller conhece bem os problemas das viagens a alguns focos de crise.
Nas deslocações a países como a República Centro-Africana e aos campos de refugiados sírios e do Sudão do Sul, vi o céu no olhar brilhante das crianças, mas o inferno na miséria na qual os refugiados têm que viver.
Gerd Müller salienta que estas pessoas não querem ser esquecidas. Por isso, uma terceira iniciativa especial destina-se a aliviar a pobreza dos refugiados. Para ela serão destinados 70 milhões de euros do orçamento ministerial. Além disso, o governo vai colocar maior ênfase na proteção internacional do clima e do meio ambiente e aumentar os meios para o Fundo Global para a luta contra a SIDA, tuberculose e malária para 240 milhões de euros. Ao mesmo tempo, Müller defende um sistema económico de mercado livre, ecológico e social. É este, diz, que deve ser o modelo futuro global, uma vez que, nas suas palavras, o mercado necessita de regras e limites. Políticos da oposição criticaram o que consideram ser um aumento muito reduzido do orçamento do desenvolvimento. Enquanto o Orçamento Geral de Estado cresceu em cerca de 10%, as verbas do Ministério aumentaram apenas em 3,7%. Uma vergonha, na opinião da oposição, que considera o orçamento manifestamente insuficiente. Muitos políticos da oposição criticaram ainda que também este ano a Alemanha vai ficar muito aquém da cota de 0,7% do produto interno bruto em termos de assistência ao desenvolvimento. Esta é uma cota acordada a nível internacional, mas a Alemanha alcança apenas um valor equivalente a 0,38% e também em 2015 não chegará à meta. A oposição alemã sublinha que esta já foi atingida por outros países desenvolvidos, como a Grã-Bretanha. Cristina Kripal, DW.
No leste da Ucrânia, a situação permanece instável. Separatistas pró-russos continuam a ocupar vários edifícios oficiais. Entre os manifestantes, há quem exija a organização de um referendo sobre a autonomia regional. Outros querem uma votação sobre a integração pura e simples à Rússia. Como resposta, a Ucrânia escolhe o diálogo. António Rocha.
Na verdade, um frente a frente muito tenso está a ocorrer no leste da Ucrânia. Vladimir Putin, que continua a dispor de milhares de soldados estacionados na fronteira, aumentou ainda mais a tensão ao persuadir Kiev de recuar na ideia de lançar um assalto contra os separatistas pró-russos. Estes entrincheiraram-se nos edifícios oficiais em Lugansk e em Donetsk para que as suas reivindicações fossem escutadas. Mas face a este quadro, os Estados Unidos da América apresentaram uma proposta para a realização, a 17 de abril em Genebra, de conversações a quatro: Ucrânia, Rússia, União Europeia e os Estados Unidos da América. Moscou já reagiu ao afirmar que estará de acordo, mas com a condição que os pró-russos sejam parte integrante deste diálogo. A chanceler alemã Angela Merkel reafirmou, por seu lado, de forma clara, que os ucranianos devem poder escolher eles próprios o seu destino.
A situação na Ucrânia permanece difícil, como puderam constatar nos últimos dias. E, lamentavelmente, não há indícios para uma contribuição da Rússia no sentido de desanuviar a situação. Por isso, vamos fazer aquilo que sempre fizemos, aproveitar todas as ocasiões para dialogar. Mas também vamos dizer muito claramente que a Ucrânia, na nossa opinião, tem o direito de definir o seu próprio caminho. E isso nós vamos reivindicar. Os ucranianos devem poder decidir o seu próprio destino e nós vamos ajudar a Ucrânia neste sentido.
Neste contexto, o governo ucraniano optou esta quinta-feira por uma flexibilização das suas posições ao prometer uma amnistia aos contestatários se deporem as armas. O presidente ucraniano, Oleksandr Turchikov, conversou por telefone com representantes dos militantes pró-russos para lhes propor um compromisso. Um diálogo com a criação de uma comissão compreendendo representantes ucranianos e estrangeiros, cuja tarefa seria estudar os pontos do conflito. Por outro lado, seria também discutido um reforço dos poderes das administrações locais, até agora nomeadas por Kiev. Segundo os analistas, as autoridades ucranianas, que foram instaladas após a destituição de Viktor Yanukovych, querem, na verdade, fazer algumas concessões, mas não aceitam a revisão da Constituição ucraniana, que poderia incluir a introdução de um aspecto federal. Segundo os decisores ucranianos, este seria um primeiro passo para o desmembramento do país. Enquanto isso, a NATO publicou fotos de tropas russas estacionadas na fronteira leste da Ucrânia. Segundo a Aliança Atlântica, entre 35 e 40 mil soldados, bem como carros de combate e aviões, estão em alerta em mais de 100 pontos. Esta força dispõe de meios para entrar rapidamente na Ucrânia se receber ordens, segundo disse a NATO. Antes da publicação dessas fotos, Anders Fogh Rasmussen, secretário-geral da NATO, afirmou que estava em estudo a situação. Estamos a explorar as vias de como poderemos reforçar ainda mais a defesa coletiva, incluindo uma atualização dos nossos planos de defesa, exercícios reforçados e outras medidas. Entretanto, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa decidiu esta quinta-feira, após votação, suspender até finais de 2014 o direito de voto dos 18 membros russos que integram o órgão na sequência da anexação da República da Crimeia à Rússia. António Rocha, DW.
DW. Cultura.
Um livro sobre 5 séculos da história da Guiné-Bissau foi lançado recentemente por 2 antigos alferes milicianos portugueses. A obra recorda a liderança de Amílcar Cabral, a guerra e a poesia, como nos conta Thaís Farsina.
O conhecimento sobre a história e as raízes culturais é essencial para qualquer país. E foi por isso que 2 portugueses tiveram a ideia de registrar os caminhos dos guineenses no livro Da Guiné Portuguesa à Guiné-Bissau, um roteiro.
Esta Guiné deixou-nos marcas intensas. É um povo amoroso. É um povo acolhedor.
O embaixador aposentado Francisco Henriques da Silva e o professor Mário Beja Santos são os autores da obra. Eles participaram de importantes momentos históricos da Guiné. Foram alferes milicianos de infantaria no país, entre 1968 e 1970.
No fundo, aquela guerra de independência era uma guerra civil. De um lado estavam guineenses com os portugueses e do outro estavam guineenses com o país GC. Consequentemente, e à medida que a guerra ia avançando e a africanização da guerra, ou seja, cada vez mais africanos a participarem, a guerra transforma-se cada vez mais numa guerra civil.
As páginas da obra contam os acontecimentos de 5 séculos da hoje Guiné-Bissau. Mas Francisco Henriques diz que o livro não deve ser considerado um caderno de história.
Enquadramos o conjunto de livros na medida em que nós também abordamos a literatura, biografia e bibliografia sobre Amílcar Cabral. Abordamos uma série de outros temas, políticas, economia, à literatura, à antropologia.
O período contado vai desde a era colonial até abril de 2012, data do mais recente golpe no país, que depôs o presidente interino Raimundo Pereira e o primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior. A Guiné-Bissau venceu a Guerra de Independência contra Portugal em 1973, mas foi reconhecida somente 2 anos depois. Mário Beja puxa da memória como o povo passou por revoluções e, até hoje, não encontrou a paz.
A Guiné está na agenda dos países com alta cotação revolucionária. E, a seguir à independência, essa esperança dilapidou-se. O fenómeno da corrupção foi tomando conta da Guiné. Depois entrou-se na explosão através de confronto entre uma etnia principal, que são os Balantas, contra outros. E pronto, nunca mais saiu de uma certa militarização ou ditadura militar.
Já Francisco Henriques avalia outro problema na Guiné-Bissau: a rota do narcotráfico.
Há uma ligação promíscua mesmo entre políticos e militares que permitem ou que permitiram que esse narcotráfico exista. A cocaína vem da América do Sul e vai em direção à Guiné, e da Guiné é disseminado para a África e para a Europa principalmente e também para os Estados Unidos.
Com eleições à vista, Francisco Henriques ainda comenta sobre o futuro do país, que, na opinião dele, ainda é cheio de incertezas.
A história da Guiné, no fundo, é uma história de violência. Há permanentemente golpes de Estado e inventonas, há violações de direitos humanos. O que nós esperamos é que estas eleições venham dar uma luz de esperança àquele povo que já passou por tantas dificuldades e por tantos problemas.
Os guineenses irão às urnas no domingo, dia 13 de abril, e têm a esperança de escrever novos capítulos, desta vez mais tranquilos. Thaís Fascina, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje perguntamos aos nossos ouvintes o que desejam aos guineenses para as eleições gerais do próximo domingo, dia 13 de abril. Ao meu lado continua Cristina Kripal. Cristina, o que nos disseram os ouvintes?
Os ouvintes que nos enviaram SMS, como Abreu Vasco de Maputo, por exemplo, escrevem o seguinte: eu acredito que chegou a hora de restaurar a paz em Guiné. Cabe aos guineenses esta suposta paz, mas que seja para sempre. E Arsénio Sebastião, de Macuende, igualmente em Moçambique: acho que está tudo pronto para a realização das eleições. Não podemos pensar no negativo, pois damos força aos invejosos. Tivemos várias respostas a esta pergunta também no Facebook, na nossa presença naquela rede social online. Esta é de Edi Marshall Sushangana, de Matola, em Moçambique. Ao povo guineense desejo eleições justas e livres, sem nenhuma mão de manipulação, e que respeitem os resultados que sairão depois da votação, e que todos estejam unidos para trabalharem com o governo que sairá. Ao candidato que será eleito presidente, vai o nosso maior apelo para que respeite o povo guineense, olhe os interesses do povo e deixe na cova as ambições particulares. Viva o povo da Guiné-Bissau, avante na consolidação da democracia e na restauração da ordem constitucional. Este ouvinte parece-me quase que disse já tudo, mas não foi o único a responder à nossa pergunta. Também Carmildo Sarmento escreve: meus irmãos da Guiné-Bissau, este é o tempo oportuno para decidirem quem vai governar a terra de Luís Cambral, Kumbayala e outros heróis que tombaram pela libertação da Guiné. Nos PALOPs não queremos vir a ser um dos nossos estados. Boa votação a todos. E sempre a respeitar a Constituição. De Lisboa também recebemos uma mensagem no Facebook. Esta é de Ossifo James e diz: até que enfim algo que não esteja ligado ao meu país, Moçambique. Já era de irritar. Pois lamentamos, caro ouvinte Ossifo James, porque a maior parte dos nossos ouvintes gosta muito que falemos de Moçambique. Jorge Matlombe diz-nos o bem e o amor entre eles. E Azizi Batista, de Maputo, deseja boas perspectivas na escolha do candidato. Tivemos ainda outras respostas a perguntas e temas no Facebook, mas eu acho que acabou o nosso tempo, Glória, não é verdade?
É verdade, Cristina. Obrigada aos ouvintes por terem participado e escutado a emissão em língua portuguesa da DW. Da nossa parte é tudo. Resta-nos desejar-lhe uma boa noite e até amanhã.